África Global.
A nossa rubrica de hoje sobre África Global leva-nos à questão da crise financeira em Angola e as dificuldades socioeconômicas a isso ligadas, partindo também da crise petrolífera e o papel que nisso desempenha ou podia desempenhar o Fundo Soberano Angolano para aliviar essa mesma crise. Questão que abordamos com a entrevista que a esse propósito deixou recentemente à Rádio Vaticano Dr. Manuel José Alves da Rocha, professor de Economia e diretor da Pesquisa Científica na Universidade Católica de Angola. Mas passemos e desde já a palavra ao nosso entrevistado, como dizíamos, o professor José Manuel da Rocha, da Universidade Católica em Angola.
Já têm sido feitas análises sobre as causas para que Angola neste momento esteja numa situação financeira muito séria, muito grave.
Sim.
Que está a ter reflexos muito grandes sobre a capacidade de funcionamento da economia nacional. As reservas internacionais baixaram muito, as transações cobertas por divisas diminuíram substancialmente.
Sim.
E as economias podem viver com estes apertos, porque a consequência destas desregulações financeiras aparecem sobre a economia real. Angola está a crescer menos do que aquilo que é capaz de crescer.
Sim.
Angola tem uma taxa elevada de desemprego.
Sim.
Angola tem uma taxa elevada de pobreza e que se deve ter agravado durante a parte final de 2014 e durante 2015.
Sim.
E, portanto, nós não podemos pensar que tudo isto, toda esta situação, aconteceu por causa da baixa do preço do petróleo e, consequentemente, da quebra das receitas do país. Porque Angola já teve muito dinheiro. Angola, desde 2002 até 2015, receitas de exportação de petróleo foram 585 mil milhões de dólares. E agora o que as pessoas se perguntam é, de facto, o que é que foi feito desse dinheiro. Inclusivamente, a própria atividade do Estado, graças também ao elevado preço do petróleo, conseguiu gerar saldos orçamentais positivos. Que seria de esperar que, em situações menos de menor bonança, essas reservas do Estado pudessem ser investidas na economia e pudessem ajudar a controlar melhor determinados agregados sociais. É incompreensível e absolutamente inaceitável que o setor da saúde em Angola tenha praticamente entrado em colapso, com todos os hospitais sem medicamentos, sem material para fazer tratamentos, sem enfermeiros, sem médicos. Isso é absolutamente inadmissível e absolutamente inconcebível. E também incompreensível, num país que teve tanta receita de petróleo e em que, afinal, os setores sociais ainda têm fraquezas estruturais que não deveriam ter. Deveriam ter existido muitos mais avanços nos setores sociais, da educação, da saúde. Portanto, a situação em Angola é, na verdade, uma situação crítica. Estamos convencidos que vai demorar algum tempo para que Angola reencontre o caminho da estabilidade macroeconómica e o caminho do crescimento, nomeadamente de um crescimento mais inclusivo e mais amigo do emprego, da criação do emprego, e mais amigo ou mais inimigo, se quiser, da pobreza, de modo que nós possamos reduzir estes índices de má nutrição, estes índices de mortalidade. Mas para isso é necessário que, de facto, compreendamos as razões últimas desta crise. E o comunicado da CEASTE difundido foi muito claro que as razões desta crise não são apenas a queda do preço do petróleo. Há uma falta de ética na governação, há corrupção exageradíssima, há tráfico de influências e há uma série de coisas que, tudo junto, se calhar ajudam-nos depois a compreender porque é que neste momento Angola está nesta situação. E agora é que o próprio governo está atrapalhado e está preocupado com a questão da diversificação, está atrapalhado e preocupado em encontrar novas fontes externas de geração de receitas, mas é bom que se saiba que estas coisas em economia têm o seu tempo. Nós em economia não podemos meter o porco do lado e a salsicha sair imediatamente do outro lado. Porque a economia tem mecanismos de funcionamento, tem desfazamentos entre investimentos e a produção, entre investimentos e a criação de emprego, que é necessário levar em atenção. Portanto, a fotografia é esta, conforme lhe disse, vai decorrer ainda bastante tempo até que a economia possa recuperar os seus fundamentos e a sua trajetória de crescimento.
Doutor Alves, antes, mesmo sem tirar-lhe a palavra, eu queria saber, mas falou-se tanto do Fundo Soberano, e eu soube até de há tempos atrás, que se dizia que mesmo se houvesse crise, esse Fundo Soberano haveria de cobrir pelo menos aquilo que é o essencial, sem que a população ressentisse muito como está a ressentir eventualmente neste momento. O que é que diria a este propósito das disponibilidades do Fundo Soberano na situação atual?
Eu acho que há muita gente que fala muito no Fundo Soberano. E eu ainda não sei perceber porquê. Porque o Fundo Soberano de Angola é um fundo completamente diferente. Totalmente diferente do Fundo Soberano da Noruega, do Fundo Soberano do Alasca e de muitos outros fundos soberanos que acumulam as suas receitas, os seus capitais, na base de investimentos que fazem nas bolsas internacionais, investimentos claramente de natureza especulativa, e é por isso que alguns fundos soberanos, com esta crise das bolsas, etc., até acabaram por perder algum dinheiro. São fundos que também investem em setores de atividade de ponta. Estou-me a lembrar que o Fundo Soberano da Noruega investe em atividades turísticas de elevadíssimo luxo, portanto, atividades de ponta. Investe em empresas turísticas no Dubai e nesses resorts, que são resorts para gente com muito, muito, muito dinheiro. O nosso Fundo Soberano vive à custa do Orçamento Geral do Estado. O Fundo Soberano em Angola ainda não conseguiu consolidar um mecanismo próprio de reprodução do seu capital. O capital que foi transferido do Orçamento Geral do Estado para o Fundo Soberano, se a memória não me engana, anda à volta dos 5 mil milhões de dólares. Portanto, o dinheiro que o Fundo Soberano tem neste momento é do Orçamento Geral do Estado. E aquilo que a gente verifica é que há algumas atividades que o Fundo Soberano de Angola tem-se proposto fazer, que tradicionalmente são empreendimentos e atividades que competem ao Estado. O Estado, através do seu orçamento, é que tem que investir em infraestruturas, é que tem que investir na educação, é que tem que investir na saúde. Não é o Fundo Soberano que vive com verbas do orçamento. Se o Fundo Soberano, porventura, daqui a 30 anos, tiver quantitativos semelhantes ao Fundo Soberano da Noruega, o capital do Fundo Soberano da Noruega são 860 mil milhões de dólares. Não é brincadeira. Nessa altura, sim, a gente poderá compreender que o Fundo Soberano tem uma maior e uma completa autonomia e então possa vir em socorro da sociedade, investindo em educação, em saúde. Agora não. O dinheiro que o Fundo Soberano tem é dinheiro do orçamento. Eu, pelo menos, ainda não recebi a informação que me dê conta de ganhos que o nosso Fundo Soberano já tenha tido por contrapartida de investimentos que fez em bolsas, em ações, em obrigações, e que isso tenha rendido, porque os ganhos que se obtêm na bolsa, se os investimentos em bolsa forem bem feitos, os ganhos são fantásticos.
Era o professor Dr. Manuel José Alves da Rocha, professor de Economia na Universidade Católica de Luanda, em Angola, que falava sobre a crise financeira no país e o eventual papel que o Fundo Soberano poderia desempenhar no alívio do impacto socioeconômico desta situação e, sobretudo, sobre o bem-estar socioeconômico da população de um modo geral.